Fala aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao podcast aqui de Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldas, onde a gente traz empreendedores para falarem um pouquinho do histórico deles, o que, que já fizeram e onde vocês vão conhecer empreendedores que são fora do eixo, né? A gente tipicamente traz empreendedores aqui de regiões que talvez não sejam super conhecidas, mas que têm negócios super bacanas e que provavelmente vocês já conhecem e nem sabiam da história deles, de onde que vieram. Eu tô aqui hoje com uma dupla de irmãos, né? Com o Hernani e com o Gabriel. Obrigado, antes de mais nada, turma. Obrigado pela presença aqui. Super bem-vindos ao nosso podcast. Então, acho que vamos começar já vocês se apresentando, né? Dizer de onde vocês vieram e qual que é o negócio de cada um de vocês. São negócios super diferentes. E a gente vai explorar um pouquinho aqui a história de vocês ao longo do episódio.
Ô, primeiro, obrigado pelo convite. Vou começar aí que eu sou o mais velho, apesar de não parecer, né? Ele parece ser mais velho que eu.
Boa, Gabriel.
Pô, mas prazer aí, obrigado pelo convite, Julian. Eu sou o Gabriel, então dos dois irmãos aqui eu sou o fundador da Bold Snacks, sou o mais velho também, tenho 29 anos e recentemente aí a gente começou um trabalho junto com a Aldas, então estamos aqui juntos.
Boa.
Boa, bom, primeiro eu sou irmão do Gabriel, esse aqui é o cara que tá do meu lado, é um grande ídolo, sempre foi, é seu irmão mais novo. Sou fundador do The News, que é uma newsletter que provavelmente aí vocês devem estar recebendo por e-mail todos os dias às 6h06
da manhã. Quem não tá, assina já, deve assinar.
É. Mas atualmente a gente chega aí na caixa de entrada de quase 2 milhões de pessoas e a gente está construindo aí um ecossistema de mídia para as novas gerações aqui no Brasil. Mas é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E acho que a Aldas está fazendo uma coisa muito legal. Eu sempre imaginei quanto que a gente ia fazer isso juntos, eu e ele. Muita gente conhece os dois negócios, mas acaba não conhecendo, sabendo que a gente é irmão. Estou muito feliz de estar aqui.
Não, obrigado. Legal. E eu já vou começar, cara, com uma pergunta que é assim... Empreendedorismo se aprende em casa? Porque não é muito comum você ter, assim, famílias de empreendedores que estão tocando negócios tão diferentes entre si, né? E eu tive a felicidade de conhecer o pai de vocês e, putz, é uma figuraça, né? E aí? Começou em casa? Isso foi incentivado em casa? Como é que rolou?
Eu acho que lá em casa não teve muita opção, né? Acho que desde novo meu pai já queria levar a gente para dentro do negócio, sonhava que a gente tocasse o negócio dele, né? E quis ensinar muito para a gente esse lado empreendedor, que para ele é comerciante, né? Então ele sempre foi aquela pessoa de comprar e vender coisas, ele adora isso. Então acho que desde muito novo a gente começou realmente a frequentar o negócio e aí a gente começou a criar esse lado de... A gente talvez não sabia para que lado seria, qual tipo de empresa, qual tipo de negócio, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter um negócio por causa disso, de ver. Então, lá em casa não teve muita opção, assim, advogado, médico, acho que a gente nunca considerou.
E acho que o exemplo arrasta muito quando a gente tem dentro de casa um pai que sempre mostrou para a gente, né? Tipo, olha, empreendedor, você vai conquistar, você vai trabalhar, se forçar muito, mas você vai conquistar as coisas, se fizer com integridade, com vontade, honestidade. Acho que Gabriel falou bem, acho que não tinha muito para onde correr. A gente via a rotina e era o que a gente acabava projetando para a gente. E aí eu mais novo, quando vi o Gabriel começando, falei, poxa, eu também vou ter que começar. E aí comecei, a Sarinha, que é a irmã mais nova, também já sente isso. Então acho que a gente teve essa referência bem grande. Nosso pai começou muito cedo, né, e não teve caminho também. O empreendedorismo foi o que mudou a vida dele. E a gente, apesar de estar numa condição que talvez poderia, né, estar tá mais tranquilo e continuar, acho que num caminho a gente optou.
Já tinha a opção de escolher, né?
Talvez
uma coisa que o seu pai não tivesse.
Exatamente.
Né? Não tivesse, talvez ele foi mais empurrado para o empreendedorismo por questões várias, até pela região lá, está em Divinópolis, uma cidade menor e tudo mais, né? Mas você já tinha a opção de escolher e mesmo assim acabaram trilhando esse caminho, né?
Exatamente.
Boa, boa. Legal. Gabriel, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a história da Bold, né? Não sei se foi sua primeira empreitada e daí como é que surgiu essa ideia, por que a Bold, né? E, meu, vocês estão fazendo um trabalho, acho que brilhante aí, de uma empresa super nova que tem mudado, de certa forma, a cara do segmento, né? A gente estava até me mostrando algumas coisas antes aqui, já incomodando caras grandes que estão copiando tendência de vocês. Como é que surgiu essa história? Conta um pouquinho da história.
Bom, legal. Eu segui o caminho tradicional ali, então meu pai queria muito que eu trabalhasse com ele, então eu comecei a fazer administração de empresas, me formei em administração, já trabalhando no negócio dele. Então, eu acompanhava ele principalmente no negócio de construção civil.
Uhum.
É, só que a construção foi uma coisa que nunca me... Não me brilhava os olhos ali, não era aquele setor que eu gostava. E desde sempre, trabalhando com ele, eu tinha uma vontade muito grande de ter uma marca. Então, assim, é um dos hobbies que eu tenho até hoje é ficar assistindo televisão dos Estados Unidos para poder assistir comercial norte-americano. Então, eu tinha aquilo ali muito forte comigo, de querer ter a minha marca. E aí surgiu a Bold, a ideia da Bold, quando, na época eu fazia crossfit, eu estava bem inserido ali também, sempre ligado a esportes, para um pouco antes. Eu era criança obesa, e aí descobri nos esportes, na alimentação saudável, uma forma de melhorar, né? Consegui emagrecer, hoje tenho um estilo de vida super regrado. E aí, dentro do crossfit, eu percebi que nos Estados Unidos, algumas empresas estavam fazendo suplementos já dedicados ali para aquele uhum. esporte. E a Bold nasceu nisso, nasceu como uma empresa de suplementos para crossfit. Eu comecei a olhar e falei, pô, não tem isso no Brasil ainda, acho que pode ser legal. Tava uhum. bem empolgado com crossfit. E foi assim que a Bold surgiu. A gente tinha suplementos em pó, então era creatina, whey protein, repositor energético.
Uhum.
E a gente acreditou que aquilo ali ia ser ia ter um boom no Brasil, né? Só que o que aconteceu é que não deu muito certo. Então, o primeiro ano nosso ali foi de muita porrada, muito aprendizado. Eu achava também que eu era um bom gestor, que eu já entendia de negócio, fui formado em administração de empresas. E aí foi onde eu tive o choque de realidade assim, no mercado e vi que não era bem assim. E aquela oferta que a gente tinha ali de início, né, que a gente viu que o público então não estava tão interessado nela, uhum. que a gente não tinha um diferencial tão grande de mercado, foi depois com o lançamento das barras, que também veio de uma...
E como é que surgiu essa história? Como é que surgiu esse insight da barra, né? Aliás, uma pergunta depois, acho que o Orlando pode explorar também. Para mim, esse negócio do insight é muito sobrevalorizado, assim, de que você acorda um dia com uma ideia brilhante, né? Pelo menos para mim nunca aconteceu. As coisas, elas vão... Você vai achando os caminhos ali, pelo que também vai se oferecendo para você e isso vai evoluindo. Como é que foi para você um pouco essa história das barrinhas, assim? Como é que surgiu isso?
Então, eu acredito, igual você falou, né? Eu comecei com suplemento, então o que me ajudou já tá inserido ali no mercado, né? Então, uhum. já ter entendido como estava funcionando. E aí, voltando de uma viagem nos Estados Unidos, eu voltei com a mala cheia de barras. Então, até eu sempre fazia isso. Toda vez que ia viajar, trazia um monte de barrinhas de lá. Porque as barras do Brasil não eram tão gostosas. Não estamos falando há muito tempo, há 4 anos atrás.
Uhum.
E aí, nessa volta, eu falei, cara, não é possível que a gente não consiga fazer uma barra gostosa e com qualidade boa, uhum. igual essas americanas, aqui no Brasil. E foi onde eu procurei uma indústria, que terceirizou para a gente a primeira produção. Eu falei, cara, queremos fazer uma barrinha assim, assim. Vocês conseguiriam fazer para a gente?
Uhum.
E aí a gente fez uma primeira. E aí a barra, ela começou a ter uma atração melhor. Então, o produto realmente ficou muito bom, muito gostoso. Só que ela ainda veio naquela roupagem de suplemento de performance que a gente tinha antes.
Uhum.
Então, embalagem preta, metalizada, com um azul metalizado. Então, ela não representava o produto que estava ali dentro. Que as pessoas começaram a comer e falaram, poxa, isso aqui parece um doce, é minha uhum. sobremesa. E aí surgiu também a história do micro-ondas, as pessoas começaram a colocar a barra no micro-ondas e comiam de colher. E aí quando eu percebi aquilo ali, na época eu falei, cara, acho que... E comecei também a estudar mais sobre marcas, posicionamento, branding. Eu falei, acho que o posicionamento dessa marca está errado, a gente precisa mudar.
Uhum.
E aí foi em junho de 19, a gente mudou todo o posicionamento da marca, então a gente matou a linha de suplementos, a gente tirou esses produtos,
uhum.
deixou apenas a barra e trouxe essa roupagem colorida para as embalagens e também um posicionamento que falava mais sobre sabor, sobre indulgência. E aí foi onde a marca começou realmente a decolar, a se lançar no mercado.
Boa, boa. Muito legal. Não, e sim, a qualidade do produto é fenomenal, né? A gente teve a oportunidade de experimentar. Pena que o pessoal não pode comer o que tá saindo da linha, né? A gente teve a oportunidade de experimentar o que tá saindo lá e, assim, é muito bom, né? A gente brinca que lá na Aldas não dura, né? A gente tem um dos nossos sócios, o Manuel, talvez seja o cliente 01 da Bold.
Manuel, heavy user total.
Heavy user e não dura. A gente é um super, super consumidor aí. E para quem não conhece, né? Vocês estão lançando alguns produtos novos, né? O tubinho agora, né? Um produto
hoje não
novo.
É só a barra, né? Tem agora também o Bold Tube. O tube também veio... Eu olho muito para isso. Eu acho que... Os problemas, eu acho que a gente não precisa ser tão inovador, né? Então... Eu vi o tube, era um produto que eu consumia como um chocolate tradicional e eu tinha aquele vício ali. Todo dia comiam esses tubinhos de chocolate com um café expresso depois do almoço. E aí eu fui enchendo tanto o saco do P&D nosso lá, falei, cara, vamos fazer um negócio desse, eu acho que ia ficar legal. E a gente conseguiu formular ele sem adição de açúcar, adicionamos a proteína e entregando um sabor tão gostoso quanto o chocolate tradicional. Acho que esse é um pouco da visão nossa hoje. Então não vai ficar restrito só em barras. A gente quer muito recriar esses snacks que as pessoas gostam de uma maneira tradicional, trazendo eles com o benefício da proteína adicionada e sem adição de açúcar.
Boa, boa. Hernani, e o The News, cara? Como é que surgiu essa história do The News, de trabalhar com newsletter, que é, assim, no Brasil era uma coisa que estava desacreditada até pouco tempo atrás, né? Como é que surgiu isso para você? Como é que foi?
É, o que o Gabriel falou aqui agora tem muito da história do The News. A gente precisa buscar demais, inventar a roda e inovar. Às vezes a inovação está próxima do que você já tem ali. Ele foi do tubinho e eu aprendi isso com ele. Antes do The News, eu tentei fazer um outro negócio, uma startup, que era um marketplace de freelancers, um aplicativo. Só que eu estava inventando a roda, não tinha benchmark. E o Gabriel sempre falava comigo, cara... Olha para fora, vê o que funciona e tenta trazer para cá. E foi assim que o Daniel surgiu. Acho que não teve esse insight do dia que acordei assim e falei, poxa, vou inventar uma coisa. Mas eu tinha várias newsletters lá fora que eu era um consumidor voraz, assim, adorava. Gabriel também, a gente sempre trocava newsletters, a gente lia e sentia falta disso no Brasil. E aí, no início da pandemia, bem no início, eu vi essa oportunidade de falar, poxa, não vejo um produto tão bom quanto esses que a gente enxerga lá fora, que tenha no Brasil, em português, bem feito. Então, quando eu queria consumir notícias, eu abria, sei lá, 20 abas para poder me atualizar. Tinha que dar não sei quantos cliques ali para poder entender e compreender tudo que eu queria no começo do dia. E lá fora a gente já tinha, só que as notícias não eram tão nacionais. E aí o que a gente quis fazer com o The News foi, poxa, pegar, vamos fazer uma curadoria legal aqui de todas as notícias de mundo, Brasil, tecnologia, mercado financeiro, todas essas abas que todo mundo abre, traz para um lugar só, abre no e-mail, tudo consolidado para você ler em 5 minutos e tá pronto. E foi assim que surgiu. Então acho que isso foi um insight que o Gabriel me ensinou muito. No meu primeiro negócio eu tentava inventar a roda, criar uma coisa que ninguém nunca tinha feito. E ele falava, olha, isso aqui talvez funcione melhor. Dá uma olhada no que funciona lá fora.
Às vezes inovar na forma é mais relevante do que, né, inovar no que fazer.
Exato,
né?
Exatamente. Tropicalizar, né? Às vezes você pega o que está funcionando, traz para cá de um jeito mais brasileiro, que a gente conhece e sabe muito bem, e roda super bem.
E o que, que você atribui, cara, esse ressurgimento do newsletter? Assim? Porque o newsletter já existe há muito tempo, essa história de existir newsletter e listas de distribuição e tal... E aos poucos ele foi sumindo, minguando e recentemente, né, de alguns anos para cá, esse negócio ressurgiu. O que, que você acha que contribuiu para esse ressurgimento? Assim, tipo, porque o formato essencialmente é o mesmo, é a linha de comunicação, o que, que é? As pessoas elas têm muita informação, mas não sabem filtrar. O que, que você acha que contribuiu para esse negócio tomar corpo e voltar a ser relevante?
Eu vejo que... A gente pegou uma janela de oportunidade boa na pandemia, que as pessoas estavam saturadas desse tanto de informação e chegava notícia de todos os lugares, das mais diversas fontes, você não sabia no que você confiava, no que era verdade, no que não era. Então, teve uma janela de oportunidade na pandemia e aí a gente entrou com essa curadoria. Então, acho que o filtro, Julian, foi fundamental. Esse é um primeiro ponto que eu acho que eu atribuo. A estética também importa. Apesar das newsletters já, é um negócio que existe desde que o e-mail está aí, uma estratégia de marketing, e que muitas pessoas às vezes confundem. Tem muita gente que olha para um e-mail e fala, poxa, e-mail marketing e newsletter, a gente começou a mostrar para o mercado que é bem diferente.
Sim.
Fazer um e-mail marketing promocional para mandar comunicações ali de empresas, ofertas, é uma coisa. Fazer uma newsletter com estética bonita, com curadoria, conversando com o leitor, acho que esse aí a gente começou a mostrar para o mercado que exige uma atenção maior. Então eu vejo isso, acho que teve uma janela de oportunidade de pandemia, o filtro e a estética. A estética importa muito para a gente, junto com o tom. E aí as pessoas começaram a gostar e falar, poxa, para que eu vou ligar a televisão? Para que eu vou abrir todos esses sites e se eu posso ter tudo aqui consolidado? E aí, se fosse para resumir tudo isso em uma palavra, acho que é praticidade. Uhum. Você abre seu e-mail e você tem tudo ali de forma prática. E não
agora, isso na verdade esconde uma complexidade gigante do seu lado do ponto de operação, né? Como é que funciona essa máquina ali no dia a dia para garantir que todo dia de manhã a pessoa tenha a newsletter ali com um negócio bem feito, com conteúdo validado, porque também é importante, no tom de voz certo. Como é que é isso? E na verdade, para quem também não conhece, são várias newsletters, né? Vocês hoje não tem só o The News, são várias outras newsletters que vocês atuam. Como é que é isso? Como é que você consegue fazer essa maquininha funcionar com essa cadência? Porque não dá para atrasar, né?
Não dá. Todo dia 6:06 tem que estar no e-mail das pessoas. Como o Julian falou, hoje a gente começou com a newsletter de notícias em geral, que é o The News, então as principais notícias de mundo, Brasil e tudo. Daí a gente começou a entender que a audiência queria aprofundar em negócios. Uhum. E aí a gente criou o The Business, que é um caderno voltado só para negócio e tecnologia. A gente começou a entender que o pessoal clicava muito em esporte. Opa, vamos lançar um caderno de esporte. E aí a gente viu uma oportunidade também de falar não só sobre notícias, começar a gerar um pouco mais de entretenimento, estilo de vida. E a gente lançou o The Stories também, inspirado num caderno lá de fora do The New York Times. Então, a complexidade está aí em começar primeiro, entender o que a audiência quer para criar esses produtos. Uhum. E aí, a partir daí, começar a buscar nas fontes que a gente sabe que já entregam um conteúdo fiel à realidade.
Entendi.
Que isso é muito importante. A gente passou o período de eleições, né, no Brasil, e foi muito complicado essa questão, porque a gente era bombardeado de notícia, leitores que falavam, poxa, fala sobre esse assunto, e a gente falava, peraí, o Gabriel viu isso acontecer, foi um período muito estressante. E a gente tinha que filtrar tudo, mas hoje é um trabalho que, né, assim, acho que já é feito por várias pessoas aí que tomam conta disso todos os dias, mas é uma curadoria extensa. A gente, para o pessoal ter uma ideia de casa, para a gente selecionar 5 principais notícias que vão no The News, que é o caderno principal, a gente precisa olhar pelo menos 120 fontes, foi a média que a gente fez. Então, são 120 abas abertas com o pessoal olhando, filtrando e compilando tudo nas principais ali. Então, é um trabalho que gasta bastante tempo aí, que não é tão simples para a pessoa que recebe.
E quando está tudo pronto e aparece aquela bomba às 9 da noite, que assim, cara, isso aqui não pode deixar passar. Como é que faz? Joga fora e troca?
E troca. 9 horas da noite é até tranquilo, viu, Julião? O problema é quando é igual de madrugada, o site do Ministério da Saúde foi hackeado 3:30 da manhã. Não tem jeito, tem que trabalhar de madrugada, entregar a melhor notícia. Porque se a pessoa não recebe aquela notícia, ela fala, poxa, não é minha fonte principal de informação. Eu não consegui ver o que estava ali. Então, acho que... exatamente. Então, de vez ou outra, tem que vir à noite aí com frequência, mas tem alerta para ver tudo.
Boa. E, turma, vocês conseguem, no dia a dia, sei que vocês também têm um dia a dia super puxado, cada um de vocês, provavelmente vocês se falam menos até do que gostariam, sim, provavelmente, né? Mas vocês conseguem ter uma dinâmica de trocar entre vocês na dinâmica de negócios? Ou seja, tem coisa, Gabriel, que você olha porque o Hernani está fazendo um The News e aproveita aqui ou vice-versa? Como é que é essa dinâmica entre vocês ali de tentar aproveitar um pouco do que cada um dos negócios está fazendo para aprender um pouquinho e usar linhas? Rola ou não? São negócios muito diferentes, não dá para trazer paralelos?
Rola. Eu acho que... Primeiro que eu sou cliente dele, né? Então, a Bold é anunciante do The News. Foi o primeiro anunciante, né? Mas rola muito isso aí que ele estava falando aí antes, né? Da estética que tem na newsletter deles, né? O tom de voz que eles têm. Isso tudo é construção de marca. Acho que é um grande diferencial do The News, das newsletters que eles têm. É que tem uma marca ali por trás. Então, todo dia quando você vai ler ali o The News, o tom de voz, da forma como ele faz, a imagem que eles escolhem, né, que eles colocam ali, tudo isso aí é a marca deles por trás. Então, a gente troca muito principalmente sobre isso. Marca, marketing. E acho que também do papel de irmão mais novo, irmão mais velho, a gente sempre está conversando.
Boa.
Do meu lado, o Gabriel sempre foi para mim uma grande referência em empreendedorismo, em gestão, em disciplina principalmente. Então, acho que saindo um pouco do marketing que ele já trouxe, que também a gente é o que acho que é o assunto que a gente mais gosta, como pessoa também, o Gabriel, para mim, é um grande exemplo. Então, a maneira como ele conduz o time dele, né, gigantesco já, A maneira como ele vai enfrentando os desafios e tomando as decisões, isso me ajuda muito, porque eu olho e me dá coragem. Eu falo, cara, tem alguém aqui que possa me inspirar. E sempre que eu tenho uma decisão importante, o telefone dele é o primeiro que toca. Gabriel, e aí, o que você acha? A gente tem, né? E o que você trouxe é importante, assim, acho que mais a gente fala menos que a gente gostaria, por causa da correria, da loucura, mas assim, sempre que a gente se fala, tem aprendizado, tem troca e isso é muito legal, que a gente vai crescendo junto.
Boa, boa. E cara, assim, empreender é uma atividade demandante, né? Pra, assim, é super legal, né? Pra quem tem oportunidade e vai ter oportunidade, é um negócio super bacana, energizante, mas também, de certa forma, desgastante, né? Tem altos e baixos. Como é que vocês recarregam as baterias? Como é que vocês falam assim, cara, agora esse é meu downtime, isso aqui... Como é que vocês conseguem conciliar essa rotina, especialmente de negócios que tem essa dinâmica super rápida? A Bold está numa velocidade de crescimento absurda, né? E o The News também ali, com toda essa dinâmica diária, todas as coisas que estão fazendo. Como é que vocês compatibilizam essa história da rotina aí?
Eu gosto muito do esporte. Então, sempre busquei, desde que ali na adolescência comecei a fazer academia, correr, a minha fuga é sempre o esporte. Então, hoje, igual eu falei, eu nasci ali no CrossFit, a Bold, né? Começou ali, mas depois larguei, foquei um pouco mais no trabalho, dei uma desligada e aí hoje voltei de novo. Hoje eu faço o triatlon e essa é a minha grande fuga ali. Então, de manhã, sempre às 6 horas ali, eu vou estar treinando. E em alguns outros dias também treino à noite também, então as duas fugas que eu tenho para desligar. Mas fora isso, eu gosto muito assim também de comer, é um prazer que eu tenha de comer, cozinhar, mas está muito, muito atrelado ao esporte. Eu acho que minha vida hoje, quando eu não estou trabalhando, eu estou treinando ou eu estou dormindo.
Boa.
Eu não tenho essa disciplina toda do Gabriel, eu poderia dizer que, no meu caso, a comida é a primeira válvula de escape. mas acho que o esporte também, também pratico e adoro, assim, sempre foi, só que eu nunca fui muito dessa... Eu não consigo ter aquela rotina de ter... Às vezes a academia não me preenche, eu preciso de uma coisa mais intensa, que aí eu descarrego de uma vez e depois saio de lá, assim, no limite. Isso para mim eu me sinto melhor. E acho que outra válvula de escape também é estar perto de... Estar perto das pessoas próximas. Família, para a gente, tem sido ultimamente... a gente tem ido muito mais para casa do que a gente ia. Então, a gente tem ido muito para casa, a gente está passando tempo com a família. Isso tem me recarregado bem, é um ambiente muito bom. Então, acho que está perto...
Acho que a pandemia trouxe isso para as pessoas, de certa forma, né? Essa reconexão com a família, essa história de conseguir dosar mais, né? Trabalho, casa, família e tudo mais, né?
Exatamente. Isso para mim tem recarregado bastante as energias. E consumir conteúdo também. Acho que acaba sendo uma forma de descarregar, mas aí é qualquer tipo de conteúdo. Coisas aleatórias, desde, sei lá, vídeos engraçados, cases de marca. Então, acho que isso para mim funciona muito também. Claro, nos livros, mas também hoje com rede social. Eu sou um voraz consumidor, eu passo boas horas... do meu dia na telinha, assim, arrastando.
E é uma atenção que muitas pessoas não dão, né, em relação à saúde e como isso pode impactar no negócio. Tipo, eu consigo ver isso claramente. Eu acho que a gente teve também um exemplo dentro de casa, que foi meu pai, um pouco do exemplo contrário. Então, como ele teve que dedicar muito na vida dele a só o trabalho, então, assim, ele não teve esse luxo ali no início de falar, pô, vou cuidar da saúde. E não tinha também essa cultura lá atrás muito, né? Então, a gente viu ele, assim, desgastar muito a saúde dele ao longo da construção de carreira e tudo. Então, assim, eu sempre olhei muito para isso também e falei, cara, eu acho que não vale a pena, né? Você gastar toda a vida construindo um negócio, uma coisa... E perder sua saúde e depois você tentar recuperar ela. Então, a gente viu isso de perto também. Então, eu sou muito, muito metódico quanto a isso. E eu acho que isso ajuda também na performance. Eu acho que muitas pessoas não percebem o quanto, tipo, o seu lado pessoal, o seu lado físico ali vai te ajudar a performar melhor no trabalho, na hora que você está precisando pensar ali, demandando muito. Eu não sentia isso muito no início, mas conforme o negócio vai ficando maior, você vai sentindo no lado, assim, de o peso que tem sobre o seu pessoal. Então, noite sem dormir, quando você começa a ficar mais ansioso, com grandes decisões, coisas que estão acontecendo.
Você é ansioso, Gabriel? Você se julga um cara ansioso ou não?
Eu acho que todo mundo olha para mim e vê uma pessoa super calma, né? Super tranquilo.
Super tranquilo, fala baixinho. Mas mineirinho.
Mas eu vou te falar que tem tido muitas noites sem dormir aí, que fica ali. Esses dias mesmo eu falei, eu acordei, eu tava fazendo conta, cara. Tô com muito culpa da aula, a gente lá no planejamento e planejando, tem que fechar orçamento, não sei o quê. Deve ter umas duas semanas que eu me acordei, eu falei, cara, eu tô fazendo conta aqui no meio da noite.
Boa. Show. E, turma, assim, o negócio de vocês, acho que... Não sei se é da época de vocês, né? Mas tinha um desenho do Tio Patinhas, que Tio Patinhas tinha três sobrinhos, né? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que eram os filhos do Pato Donald. Vocês lembram do especial de Natal que tinha, onde tinha um que era o do passado e um que era o do futuro? Então tinha o do presente, o do passado e do futuro. Se a gente fizesse essa brincadeira aqui, o Gabriel do passado voltasse 5 anos para trás, o Hernani do passado olhasse 5 anos para trás, vocês acham que eles veriam onde o Hernani e o Gabriel estão hoje? E a segunda pergunta é, pô, o que vocês esperariam ouvir do Gabriel do futuro, que está 5 anos na frente, e do Hernani do futuro, que está 5 anos na frente? Como é que vocês enxergam isso? Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai capturando isso. Como é que é isso, turma? Como é que é olhando 5 anos para trás, vocês se veriam onde estão e 5 anos para frente? O que vocês estão enxergando aí? O que vocês estão buscando?
Bom, eu acho que falar que se veria no lugar exato, acho que não. Mas assim, eu sempre tive uma confiança muito de que o negócio ia dar certo. E assim, eu acho que a gente está longe ainda de ter dado certo, mas as coisas têm caminhado bem no caminho que a gente imaginava. Então, esse ponto exato, eu acho que não conseguiria me ver nele. E eu acho que assim, o que o Gabriel de 5 anos da frente falaria para o de hoje é que para ter talvez um pouco mais de calma, de saber que as coisas vão acontecer ali, né? Eu acho que muitas das coisas também que eu desenhei lá atrás, hoje elas não aconteceram como, mas os caminhos vão se apresentando ali. Então acho que não é... A gente tem que, né, sim, planejar, a gente tem que ter um caminho traçado para ser seguido, mas muitas das opções, das oportunidades vão surgir ali no meio do caminho e talvez você vai tomar um outro caminho que vai te levar para onde realmente você deveria chegar. Então acho que o conselho dele seria esse, as coisas vão se apresentar para você aí.
Boa.
Acho que do meu lado tem um pouco disso do Gabriel também, acho que imaginar exatamente o como as coisas estariam, acho que não. Mas o que talvez eu sempre tive essa vontade. Eu sempre quis fazer um negócio que fosse relevante e que muitas pessoas conhecessem. Isso sempre teve dentro de mim. Acho que eu sempre olhava para frente e falava, poxa, eu quero ser conhecido, quero ser grande. Isso eu sempre tive dentro de mim. Mas o como, acho que não. Assim, se você me perguntasse há 5 anos, eu na faculdade de Direito, falasse, poxa, você imagina que vai ter um grupo de mídia, um jornal lá na frente, eu ia falar, eu não acredito, preciso viver para acreditar. E é o que a vida propôs, e acho que isso é importante. E acho que é o mesmo conselho que eu dou para o Hernani da frente. Continue de cabeça erguida, trabalhando, e o que acontecer é para você, não contra, e enfrenta, resolve, vai, que tudo se ajeita. Acho que esse seria o conselho, continuar olhando a vida como essa bela oportunidade de construir, de impactar pessoas e de construir coisas relevantes. Acho que é isso. Planejando um pouco mais, que é o que eu tenho que puxar dele aqui. Eu sou muito do impulso, muito do vamos fazer agora para ontem. Eu aprendo muito com o Gabriel essa questão da estratégia, da disciplina, de olhar na frente e olhar mais os movimentos do negócio como um xadrez e menos como uma dama ali que... Poxa, deixa eu comer quem está aqui na minha frente e pronto. Não, peraí, calma aí. Talvez se mexer essa peça aqui, depois vai dar uma zebra. Isso eu preciso muito e ele é um dos meus maiores professores nisso.
Pô, legal. Boa. Boa. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que no final tudo dá certo, né? Se não deu certo é porque ainda não chegou no fim, né? Eu costumo falar isso bastante. Vocês têm uma frase, alguma coisa que quando o bicho pega, vocês voltam pra esse ponto e falam assim, putz, isso aqui é meio que um mantra pra mim. Vocês têm alguma coisa nesse sentido ou não?
Eu tenho uma. Tudo é para, nada é contra.
Tudo é para, nada é contra.
Porque às vezes alguma coisa acontece e a pessoa fica se martirizando. Poxa, por que comigo? Nossa, mas meu negócio estava tão bem, aconteceu isso. Poxa, pandemia. Cara, tudo que te acontece é para você, para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu aprendizado. Se a vida colocou ali na frente é porque você precisa passar para evoluir, para crescer. Então nada é contra. E eu gosto muito de olhar por essa ótica. O Denil surgiu assim. Esse negócio que eu tinha antes, que era o Freela, que era de startup de freelancer, ele dependia de movimento humano. Era um marketplace. Para quem conhece o Singu aí do Thales, é o melhor exemplo. Só que era de freelancer. Então, para trabalhar em bar, restaurante, caixa de eventos e tudo mais, a gente precisava de movimento humano. E aí a pandemia veio e destruiu tudo. Falou, cara, não dá mais, vai ter que ficar parado e não tem o que fazer. E aí foi de onde surgiu o The News. Assim, na mesma semana, o The News veio como uma coisa e muito disso, de olhar. Minha mãe sempre falou essa frase, né, Gabriel? Da Dona Carla, que vai ouvir esse podcast com certeza. Nossa mãe sempre falou, que é uma mãe empreendedora, ela sempre falou isso. Ela falou, filhos, né, tudo é para vocês. Se está aqui na frente é porque precisa acontecer e você vai tirar um aprendizado. Talvez
mesmo
não
as coisas
agora.
Ruins, eventualmente, ou coisas não necessariamente ruins, mas delicadas, né?
Exatamente.
Que eventualmente são importantes naquele momento e, né, e vão, de alguma maneira, te dar mais ferramentas para viver alguma coisa no futuro. Né?
É isso.
Legal. Boa. Porque, assim, você não citou aqui, né? Não sei se você quer citar, mas... No comecinho da Bold, a coisa apertou em certo momento e ali tinha uma barreira, né? Tinha uma parede com bem próximo ali, né? De tempo, capital, né? E daí meio que...
Eu acho que isso aí que o Hernando falou
tudo
foi...
Tudo piorou muito antes de melhorar, né?
Exato. E foi importante, é exatamente o que ele falou. Eu acho que esse período difícil no começo, acho que foi muito importante para mim, para me mostrar que eu não sabia nada. Então, que eu realmente precisaria me desenvolver como pessoa. Então, foi um momento que eu me vi assim, eu falei, cara, eu preciso aprender. Então, foi onde eu comecei a consumir muito livro, consumir muito podcast, muito conteúdo mesmo, e buscar aquilo ali, me aperfeiçoar em alguma coisa, né? Então, eu falei, cara, eu quero entender de marca, eu quero entender o que faz uma marca funcionar, o que faz um posicionamento ser certo, o que a gente precisa buscar. Então, esse caminho difícil mostrou muito isso para mim do desenvolvimento pessoal. Então, acho que um resultado do negócio se desenvolver é que você tem que se desenvolver pessoalmente primeiro como empreendedor, né? Uhum. E um segundo ponto também foi que essa dificuldade ali do início, como ela se apresentou para a gente, ela acabou desenvolvendo uma cultura na gente de, assim, de buscar fazer as coisas com menos, né? Sem aquela frase clichê, né? Menos, mais com menos, né? Mas assim, a gente realmente adotou essa cultura na empresa. Então hoje a gente está aí com 5 anos de negócio, a gente nunca captou, nunca foi para fora, porque a gente sempre começou com essa cultura lá, assim, cara, beleza, vamos crescendo aos poucos, vamos fazendo conforme os recursos que a gente tem, né? Tanto que a barra, quando a gente foi lançar ela, eram os últimos R$30 mil na conta. E aí a gente fez o pedido da industrialização ali dela. O negócio era super enxuto na época, né? Então, assim, aí fizemos 5 mil barras, vendemos as 5 mil, pô, agora a gente faz 5 mil de novo, vendemos as 5 mil, agora já dá para comprar 10 mil, começou com um sabor só, aí lançamos o segundo. Então, assim, trouxe esse aprendizado ali da dificuldade no começo, trouxe muito isso para mim. E uma certeza que eu tinha era que, cara, eu não quero voltar atrás para onde eu tava, não quero quebrar o negócio. Então, assim... Esse momento ali, ele me trouxe essa vontade.
E tem um negócio no empreendedorismo que é meio engraçado, né? Mas tem um pouco daquele efeito, né? Que até tem o caso da história, que diz que os colonizadores espanhóis, quando chegaram lá, né, no México, o cara tocou fogo em todas as escunas, porque era para não dar para voltar, e falou para todo mundo, ó, galera, agora a gente não tem como voltar para a Europa mais, agora temos que se virar aqui, né? Isso acontece um pouco com a gente também no empreendedorismo, né? Muitas vezes não ter uma alternativa, às vezes é a melhor coisa que acontece com a gente, né? Porque você é obrigado a, cara, fazer acontecer no final do dia, né?
Sem dúvida, eu acho que esse é um grande ponto para muitas pessoas, né? Geralmente ela larga o emprego, ela vende tudo que ela tem e aposta num negócio. Algumas vezes podem dar errado, mas acho que traz esse sentimento de, cara, não posso errar.
Não tem opção de falhar, né? Não tem opção de falhar e você vai achar um caminho eventualmente.
E você tira conflito, que às vezes quando você tem várias opções, você acaba difundindo o foco ali, você começa a colocar atenção em várias coisas. E acho que quando você direciona essa energia, né? O Gabriel também...
Essa eu sempre falei com ele.
Ele sempre me falou isso, que eu sempre fui um cara de abrir muita frente. Ele falou, olha, foca e tudo isso, para mim fez muita diferença. Então, às vezes a gente como empreendedor precisa também, acho que, criar essa necessidade. Acho que é uma skill interessante. Se o empreendedor começa a conseguir criar esse senso de motivação e de necessidade nele mesmo, isso é importante. Então, como é que você cria esse senso dentro do seu negócio hoje? Você vai ter a resposta, pensa nisso e fala, poxa, eu preciso fazer isso por esse motivo aqui, acho que tem que dar certo por isso. É, e quando você começa a criar essas motivações, para mim funciona muito.
Eu gosto bastante. E acho que um dos principais desafios que a gente tem daí, conforme o negócio vai crescendo, é como é que você passa isso para sua equipe, né? Porque essa paixão, né, claro, de ouvir vocês, a paixão pelo negócio, né, um pouco da visão do que estão buscando, mas como é que faz para passar isso para a equipe? Como é que coloca a equipe na mesma página? Como é que tem sido para vocês conseguir? Porque assim, os skills que a gente tem ali no começo do negócio para fazer ele funcionar são absolutamente diferentes dos skills que a gente precisa desenvolver em estágios mais avançados do negócio e tal. E você já começa a trazer gente com skills complementares, experiências complementares, também tem visões complementares. Como é que tem sido isso para vocês conseguir passar isso para frente? E que dica que vocês podem dar para a galera de como fazer isso de maneira estruturada e dosar um pouco dessa espinha dorsal do que vem do empreendedor e o que ele precisa agregar de gente que também precisa vir com outra cabeça e com outro skill, com outra postura mesmo para o negócio?
Eu acredito que um dos grandes pontos de sucesso na Bolt também é o time. Então, sem o time que a gente tem hoje, a gente não estaria conquistando o que a gente está conquistando. E foi muito por criar um ambiente assim, genuíno, onde as pessoas tenham prazer de estar ali. Então, desde o início da Bold, nunca existiu aquele conceito assim, muito de patrão empregado. Então, pô, sou chefe que... Eu realmente estava ali na construção com todos, né? Então, começou eu... e a Gabriela, que era uma pessoa que me ajudava no início, está com a gente até hoje. E aos poucos o time foi trazendo mais pessoas. E eu vinha fazendo tudo ali, né? Então, assim, eu sei um pouquinho de tudo. Eu acho que eu já passei por todas as funções do negócio, tirando o pessoal que está na produção hoje, né? Que executa a produção do produto. Essa parte eu nunca entrei. Mas então, assim, tá presente, tá próximo com o time nas atividades, no começo, ajuda a criar uma cultura muito grande no negócio, né? Porém, hoje tem mudado bastante. Então, a gente precisa começar a trazer pessoas mais técnicas, mais específicas para cada área do negócio, né? Com skills específicas. Então, o time tem evoluído agora muito nesse sentido. A gente está nesse momento de trazer pessoas que vão ajudar a agregar a gente também no nosso trabalho para a gente continuar conquistando esses planos.
Boa.
Eu vejo que isso da presença que o Gabriel falou no início, acho que é o momento que eu tô. Eu sempre olho para a Bolt, para o Gabriel e falo, Gabriel tá, acho que tem uns 3 anos na frente. Você
está numa máquina do tempo ali, né?
Exatamente.
Tô me beneficiando de estar na máquina do tempo ali.
E eu bebo direto da fonte, isso é muito bom. E acho que o momento que eu tô é muito esse que o Gabriel falou da presença. Eu ainda não tô nesse estágio dele que já tem tanta gente na organização que às vezes tem pessoa que não vai ter contato com ele. Eu ainda tenho contato com todo o time, basicamente. Então, acho que esse momento da presença, para mim, é muito importante, que é quando tem coisas, e aí até falando de presencial mesmo, que acontecem no dia a dia. Vem um insight, vem uma ideia, e quando a gente propõe isso para o time sonha junto. Então, acho que essa presença, no meu caso, está sendo o principal motor e dá essa liberdade para as pessoas pensarem também e trazerem ideias. Acho que quando a gente sonha junto e permite que a turma sonhe junto com você, como empreendedor que está ali, isso é muito forte. E você começa, acho que aí no próximo estágio, que é o que o Gabriel está, você forma as lideranças. As lideranças tendo essa visão que o fundador ou os fundadores às vezes trazem, eles vão replicando. Então, acho que o Reed Hoffman da Netflix... Reed Hoffman não é da Netflix, é o Reed Hastings, né, que é o da Netflix. O Hoffman é do LinkedIn. Ele fala muito sobre isso, do founding team ali. Passa a cultura para os primeiros e depois eles vão replicando. Eu acredito muito nisso. É o que eu estou tentando fazer hoje. Deixar o pessoal sonhar com a gente, trazer para dentro e falar, poxa, vocês podem ser donos disso aqui na frente também juntos e vamos construir junto um negócio que vai durar por anos e anos aí.
Show. A gente fala muito lá que no começo, né, a gente é muito o sucesso dos negócios é muito definido pela nossa capacidade de execução como empreendedor, né? Aquilo que a gente consegue fazer é onde a gente leva. E conforme o tempo vai passando, a nossa principal ferramenta é menos nossa capacidade de execução e mais nossa capacidade de influência, né? Ou seja, como é que a gente consegue influenciar outras pessoas para que a gente execute através delas, né? Então, e como é que a gente vai exercitando essa capacidade daí de influenciar as pessoas da maneira adequada, né? Uhum. E por isso que daí toda essa história de propósito, estratégia, cultura é relevante porque é isso que define, né, a maneira com a qual a gente consegue garantir que o time esteja alinhado, né, naquilo que a gente está buscando de maneira geral, né?
É, perfeito. Eu acho que eu passei por esse momento aí faz pouco tempo, assim, que estamos virando essa página na Bold, mas eu era muito acostumado a fazer tudo no começo. Então, pô, marketing, vendas, organização
por trás.
Como é que
é soltar essa mãozinha aí, Gabriel?
É difícil, cara.
Como é que é soltar um filhotinho assim?
Há um tempo atrás eu chegava no negócio e eu falava assim, cara...
Deixar alguém mexer com marca, você que é tão... É. Como é que é assim? Fazer, não, vai, mexe isso aqui, mexe ali.
E é engraçado, porque tipo assim, eu ficava lutando tanto por isso em formar as lideranças. Então hoje a gente conseguiu formar, a gente tem uma liderança para cada área ali do time. E aí depois que você forma também, começa a ver o negócio andar sozinho, você fica, tem um sentimento meio de abandono ali, você chega no negócio, pô, o que eu vou fazer aqui? Mas aí que te traz a percepção e te libera para exatamente executar a função que você tem que executar agora, que é, por exemplo, ir mais para o estratégico e pensar nos próximos 5 anos da companhia, por exemplo. Porque as pessoas que estão ali executando no tático, é lógico que elas trazem contribuições todos os dias, mas não tem ninguém parado, sentado, falando assim, cara, o que vai ser dos próximos 5 anos do negócio? Né? Eles estão executando ali o ano atual, né?
Sim.
Então, foi muito importante essa virada aí pra gente, né? Ainda tá acontecendo, mas trouxe esse sentimento assim de abandonar o filho.
É, e a gente tem esse... Acho que tem que tomar muito cuidado com o ego também, que a gente fica querendo pôr a mão em tudo, né? Para falar, poxa, tá fazendo parte aqui disso. E acho que o segredo é esse mesmo, é se tornar cada vez mais dispensável para que o time possa ter essa liberdade atrelada à responsabilidade também. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Mostrar para a liderança e para as pessoas que estão ali que a decisão lá na ponta, ela influencia em tudo. Eu falo muito isso com a turma que escreve o The News. Eu falo, poxa, você está revisando só. Você ainda não escreve, então tem o processo de treinamento. Primeiro você começa revisando o texto, depois você vai escrever. Poxa, a sua revisão é tão importante quanto a pessoa que escreve, quanto a venda, porque está tudo conectado. Se você deixa de revisar uma palavra importante, a credibilidade do vendedor que está na ponta vendendo para uma marca, para o Google, para a Bold, para as marcas que patrocinam, também está em jogo. Então acho que mostrar essa conexão com cada ação ali do negócio e como que isso influencia no todo, acho que é muito importante para a gente como dono. E ser exemplo, né? Acho que...
Sim.
Esse exemplo
eu
também.
Acho que o principal fator é isso, né? Você, mesmo quando você não está fazendo algo ou comunicando algo diretamente para o time está o tempo inteiro te observando, aquilo que você está fazendo, como é que você está se comportando, né? O que que busca, o que que não busca. E acho que essa é uma baita referência, né? Por isso que é difícil você simplesmente conseguir controlar isso através de planejamento e outros aspectos, né? Muito é do comportamento do empreendedor e daquilo que ele imprime no dia a dia dele, né? Dentro da companhia e fora da companhia, né? Só é difícil separar também o CPF do CNPJ, né?
Claro, eu acho que eles olham para você como um líder realmente e você precisa transparecer isso nas suas atitudes. Então, pô, não adianta nada eu pregar pro time, pô, estamos todo mundo junto aqui, né? Vamos construir essa história bacana, tudo. E eu não transparecer isso depois. Pô, não estou envolvido no negócio, não estou envolvido nas decisões, não estou envolvido, preocupado com o que vem pela frente, né? Então, tem que ser genuíno isso aí. Você não consegue imprimir isso aí no time se não for uma relação realmente genuína deles sentirem que você está ali nessa construção com eles, né? E aí eu acho que pode acontecer até o caminho contrário, né? Então, você começa a pregar muito isso e você não executa dessa forma, o time se volta contra. Ele passa a deixar de sonhar aquilo ali juntos. E eu acho que, assim, a parte da cultura é realmente muito importante. Principalmente quando você vê um crescimento muito grande de pessoas no time. Então, a gente... Poxa, em 2020, então vamos falar aí 2 anos atrás... A gente tinha 5 pessoas no time. Hoje a gente tem 150. Então, tipo assim, quando tem esse crescimento muito acelerado de pessoas num curto espaço de tempo, é muito fácil de se perder, porque as pessoas novas que chegam, elas não estavam ali no começo, né? Então, elas não viveram aquele momento inicial. E como passar isso para eles? Então, acho que é a cultura, realmente é a forma como... Pô, hoje eu não estou lá no negócio, mas eu espero que as pessoas lá dentro estejam agindo da forma como a gente sempre agiu. E eu acho que isso é a cultura.
Esse é o papel da cultura, exato, né? É dar para as pessoas uma referência do que elas deveriam fazer quando você não está olhando, né? Quando você não está ali, né?
E parece ser... tem muita gente que olha para isso como... Ah, isso é bobo, não é? Vamos dizer, não traz resultado, não está conectado com dinheiro, número. Cara, é uma das coisas mais importantes, que uma vez que aquilo ali se perde ali dentro, todo o restante da estratégia fica mais difícil ser executado.
Boa, boa. E, pessoal, o que vocês conseguem dividir com a turma do que vem pela frente? Gabriel, o que vem pela frente da Bold? O que a turma pode esperar de vocês nos próximos, né? Quem já é seu cliente, já consome, já é fã... Quem não é e vai conhecer, o que deveria esperar da Bold nos próximos anos aí?
Bom, acho que continuar esperando coisa gostosa, né? Acho que a vontade nossa é muito disso, de recriar essas coisas que a gente tanto gosta e que ao longo do tempo elas não deixaram de ser saudáveis, né? Então a gente quer pegar chocolates, snacks, tudo isso que o pessoal gosta e adicionar proteína nele e entregar isso de uma forma saudável e gostosa ao mesmo tempo. A visão nossa tá muito voltada para isso, para os snacks, para recriar esse mercado de uma forma que o principal da Bold hoje é até de não ser percebido como uma coisa, vamos dizer, saudável. A gente quer ser percebido como a primeira opção da pessoa, para ela não ter que fazer aquela... Ah, hoje eu vou comer um doce saudável, hoje eu vou comer um doce tradicional. A gente quer ser considerado...
Você está querendo que a pessoa não tenha que... Não é um compromisso, ela não tem uma troca. Ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, são não excludentes. Ou seja, dá para ser saudável e gostoso ao mesmo tempo.
Então, uma missão nossa, um trabalho é cada vez mais ser percebido como um item tradicional ali da bomboniere, da área de chocolates ali do mercado. Então, a gente não quer estar ali segregado num cantinho dos produtos saudáveis. A gente quer jogar o jogo de gente grande ali, né? Com os grandes players de doces açucarados aí dos últimos anos. A gente quer converter esse mercado.
E quem não conheceu a Bold ainda, onde é que acha vocês? Onde é que consegue comprar vários pontos de venda, óbvio, mas também consegue comprar pelo site? Como é que faz?
É, físico hoje a gente está aí nas maiores redes de farmácia do Brasil, supermercado, lojas de produtos naturais, mas o jeito mais fácil sempre para entrar no nosso site é boldsnacks.com.br. Pode procurar no Instagram também, boldsnacks, é a forma mais fácil de comprar. Também nos marketplaces.
Boa.
Isso que o Gabriel falou dos pontos de vendas foi bem legal. Assim, ver o crescimento foi uma coisa muito, para a gente que estava próximo, era muito gratificante. A gente, tanto aqui em São Paulo quanto em Belo Horizonte, ia num supermercado e falava, poxa, Gabriel, ainda não tem aqui. E aí chegava na fila do caixa, a pessoa perguntava assim, faltou algum produto? Poxa, faltou, Bold. E a gente ia sempre fazendo isso para o supermercado anotar. E hoje, para a turma aí, o Gabriel tá muito comedido, mas assim, onde você vai encontrar Bold aí, aeroporto, eu pelo menos, eu vejo Bold todos os dias, em todo lugar que eu tô. Mas falando um pouco de Denilson, que eu vejo para frente, eu espero que ele continue lançando muitos produtos para eu poder vender para ele, para a nossa audiência anunciar. Bold foi nossa primeira cliente, o Gabriel abriu as portas, a gente falou, poxa, vamos... Gabriel, deixa, eu preciso ter uma marca para mostrar ali para o pessoal entender como é que anuncia. Deixa eu usar a da Bold. Ele falou, poxa, pode usar. E eu falei, mano, o que eu vou ganhar? Pô, já tem, né, umas 20 mil pessoas ali lendo, o que eu vou ganhar? Ele falou, não, eu te dou uma comissão aí do que vender. E assim foi o primeiro anúncio da história do The News e sou muito grato por essa porta que ele abriu. E aí, a partir daí, outras marcas do segmento começaram a ver e vieram atrás da gente. Uhum. Então, isso foi muito legal. Mas falando em futuro, acho que o que a gente enxerga como The News é que a construção de conteúdo ela não se baseia só no texto, apesar do texto ser a base. Então, eu enxergo muito conteúdo como uma pirâmide que começa com o texto, depois você tem a possibilidade de ir para o áudio, depois para o vídeo. Então, o que a gente quer fazer é transitar nesses diversos formatos, mantendo o mesmo tom que a gente tem e oferecendo mais experiências para essa audiência, porque a gente aprende muito. Pensa, um e-mail enviado para 1 milhão de pessoas, o quanto de interação a gente tem em termos de cliques e etc. Então, a gente consegue prever algumas coisas interessantes e falar, poxa, a gente coloca um conteúdo de áudio aqui, um podcast como esse, como recomendação, a turma clica muito.
Sim.
Será que a gente pode começar um conteúdo em áudio? A gente começou agora no The Business os vídeos. Toda edição do The Business, que está em texto, ela tem um vídeo agora. Então, as pessoas podem ir no YouTube e verem a edição em vídeo. Então, esse é um pouco do contexto que a gente vai começar a entrar agora, escalar nessa quantidade de formatos. A gente dominou bem o texto, que é a base, e do texto a gente pode expandir para outros aí. E eu aposto muito em second screen. É uma coisa que eu acho que para frente, a Copa do Mundo está mostrando muito isso. Todo lugar que você vai tem uma telinha ligada com o esporte passando. Você está fazendo outras coisas nos escritórios, a pessoa está trabalhando e o jogo está lá passando.
É, e os formatos novos, né? A gente estava até comentando aqui antes também, né? O Casimiro ali, meu.
Exatamente.
Milhões de visualizações simultâneas. É. Né? Então, a turma. E não necessariamente o cara está só ali, né? Provavelmente ele está.
Trabalhando, olhando,
assistindo
no
na
Instagram.
Televisão. Né? E está também acompanhando por outro canal, ou seja, essa história do paralelismo, né? Da multitela, da multifonte está cada vez mais forte. Né?
É isso aí. Acredito muito nisso.
E quem quiser, como é que faz para assinar? Como é que é o The News? E repete aí, The News.
The News, The Business, The Stories e The Champs. É, The News, entra tanto, pode jogar no Google aí, tem que aparecer, senão a turma de SEO está... Tá errado, mas é The News, as notícias em inglês, né? The News. E aí, do The News, a gente sempre indica os outros cadernos. No Instagram também, se quiserem encontrar The News, a mesma coisa, thenews.cc. E aí já assinem, é gratuito. E amanhã, no dia seguinte, né, que você assinar, vai estar no seu e-mail às 6h06, tudo que você precisa saber para começar seu dia bem informado.
Boa. Turma, super obrigado aqui pelo tempo. Alguma colocação final, alguma consideração final, alguma dica que vocês querem deixar pro pessoal, algum filme, algum livro que fala assim, putz, ó, qual mensagens finais vocês querem deixar pra turma, mas já aproveito aqui para agradecer super a presença de vocês, né, Gabriel, Hernani, né, a gente, acho que além de ter essa oportunidade aqui, a gente tem uma relação de aulas ali, atuando com as duas empresas, um como fornecedor, outro como cliente, né. E tem sido super bacana pra gente as duas relações, então super obrigado pela presença. O que vocês têm de considerações finais aí pra turma?
Bom, legal, se for pra deixar uma dica de livro, né? É, eu deixaria um livro para quem quiser construir uma marca, quem quiser começar do zero e desafiar os grandes do mercado, um livro muito legal que eu li que chama Eating the Big Fish, né? Comendo o Peixe Grande, e fala muito sobre essa história do pequenininho que começa ali com outro grandão e como construir uma marca nesse sentido. E queria agradecer aí pelo convite, eu acho que tem sido um prazer para a gente trabalhar com a Aldas, com todo o time, e agradecer por ter feito essa dobradinha aqui. Eu acho que é a primeira vez que falo com meu irmão, é muito legal isso aí.
Boa!
Oh, eu também estou muito feliz, muito contente aqui com a oportunidade, foi uma delícia, espero que a turma aí de casa tenha gostado também. É, acho que dica de livro, eu gosto muito de um, acho que foi o melhor livro de empreendedorismo que eu já li, que foi dica sua também. Pra vocês verem que isso aqui é meu grande professor.
Tá enchendo muito minha bola.
Não, mas chama O Mito do Empreendedor, The E-Myth, do Michael E. Jabber, não sei o sobrenome, mas vale muito a pena, e ele mostra muito essa questão das fases de maturidade da empresa e como que você tem que criar um negócio que vai conseguir se organizar e andar sozinho sem você ter que ser o dono que está ali o tempo todo dia, que eu acho que é um problema comum aí para a maioria dos empreendedores que começam o negócio, e a gente quer muito estar apertado, um pouco do que a gente falou. E acho que outra dica de leitura aí de hábito é leiam The News aí, tomando um cafezinho sem açúcar, os cadernos.
E, The News é 6h06 com cafezinho e um tubinho da Bold.
Tubinho da Bold, combinação perfeita.
Boa.
É isso aí.
Boa.
Obrigadão, Junão. Muito feliz,
não,
obrigado.
Imagina. Valeu. Obrigado vocês aí pela presença. É super legal aqui, né? E de novo, acho que a gente vacilou. Devia ter convidado o pai de vocês para participar aqui também. Teria sido super legal, foi um baita prazer conhecer ele lá em Divinópolis, uma figura, uma pessoa super diferente, né? E tenho certeza que ele teve um papel super relevante aqui na história de vocês e seguramente está super orgulhoso de tudo que está rolando.
E até vou aproveitar esse gancho primeiro, acho que para dizer que devem ter muitos pais aí, com empreendedores que vão estar ouvindo isso, né? Mais velhos do que a gente, que têm filhos e que querem colocar os filhos no mercado. Acho que a gente viu muito isso lá em casa. Para ele foi muito difícil e ainda é, mas assim, quanto mais ele enxerga a gente como parceiro e vai orientando e ajudando, mais a gente cresce. Acho que para os pais que estão ouvindo isso, tem grandes negócios, empresas estão construindo, estão preparando os sucessores, dá liberdade também com responsabilidade, dá a chance para o seu filho também mostrar o que ele está aprendendo, o que ele quer, porque eu acho que você traz para perto, possibilita que ele cresça com você e vocês construam coisas juntos. Isso acho que é um bom advice aí para a turma. E boa. Um abraço pro senhor Hernani pai aí. Onde a gente vai, a gente leva, tá, pai?
Boa. Não, ótimo. Bom, pessoal, obrigado, né, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, quem está assistindo a gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Né? Quem quiser acompanhar o nosso conteúdo, então acompanha lá no podcast de Dono para Dono, no nosso Insta, no Insta da Aldas, @aldas_, no meu Insta lá no @JulianAntonioli, a gente todo dia posta conteúdo sobre o tema, né? Então sigam a gente lá. Né, a gente já falou aqui, né, sigam lá o que o pessoal está fazendo na Bold e o Hernani está fazendo ali na The News. Então não tenho dúvida que vocês vão curtir pra caramba o que essa turma está fazendo. Mais uma vez, obrigado pelo tempo aqui, pela audiência e até o próximo episódio de Dono para Dono. Valeu!